Fábio Gideão aqui do Portal do Gida para mais uma entrevista bem polêmica hoje e sensacional também. Ele é delegado de polícia, foi ex-secretário da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e tem muita coisa aí que ele precisa falar aqui para a gente hoje. Então quero ter a honra hoje de receber aqui delegado Marcos Vinícius. Tudo bem, Marcos?
Meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Tô aqui no Portal do Gida, é o Gideão original.
Fábio Gideão, o original.
Fábio Gideão, original. Sou delegado Marcos Vinícius, tenho 51 anos de idade, 20 anos como policial civil, já fui inspetor de polícia, sou delegado, já fui delegado titular de várias especializadas, fui da CORE muito tempo, da guerra, da porrada, tiro e bomba, que sempre foi minha especialidade, delegado operacional. Boa. Completando o currículo, sou o primeiro secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, nomeado pelo Wilson Witzel e depois saí, pedi exoneração porque investiguei o próprio governo que eu integrava. Então,
muito bom.
Então, aqui, o que você falar, eu estou respondendo, irmão.
Então, vamos lá. Eu ia começar mais tranquilo, mas já vamos começar na treta logo, já vamos começar logo na polêmica. Eu vi que você foi capa de vários jornais ao pedir exoneração.
Sim.
Justamente no ato em que o Whitson começou a ser investigado. O próprio Whitson, ele foi entrevistado aqui pelo Portal do Gida aqui, conosco aqui.
Sim.
Nessa semana, e ele mencionou que isso tudo foi um grande complô contra ele, uma grande armação.
Sim. Né?
Explica um pouquinho pra gente dessa história, por que que você saiu, eu vou falar como aquele meu amigo, foi medo ou foi vergonha? Fala a verdade aqui.
Não foi nem medo, foi nem vergonha, mas vou explicar desde o começo, então vamos lá. Eu sou policial civil há muito tempo, delegado de polícia, a vida inteira na guerra. A vida inteira na guerra. Combatendo o tráfico, a milícia, o roubo de carga, o roubo de carro. Combatendo os crimes comuns. E esse tempo todo que eu combati esses crimes, eu imaginava de verdade que a violência era só aquilo. Não existia outros crimes que estavam acontecendo na parte de cima, porque para a gente não chegava a isso. Eu era muito operacional. A Polícia Civil e a Polícia Militar, elas eram subordinadas a uma Secretaria de Segurança, que era um órgão político, inconstitucional, que estava no meio entre as polícias e o governador. Então existia, e existiu durante 25 anos no Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Segurança, um órgão político, que impedia a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro de fazer investigações maiores. Tanto que existia uma delegacia, e você conhece muito bem, que é a Delegacia Draco. É a Draco, que é conhecida de todos. Ela foi retirada da Polícia Civil. Absurdo isso, tá? Então, tudo bem. A Polícia Civil ficou com delegacias especializadas apenas para investigar roubo de carga, roubo de carro, tráfico, milícia e crimes correlatos. Quando em 2019, janeiro de 2019, eu fui convidado para ser secretário de Polícia Civil pelo governador Wilson Witzel, por que que eu fui convidado para ser secretário de Polícia Civil? Porque uma das ideias, e foi maravilhosa, de verdade, resolveu o Estado do Rio de Janeiro, está resolvendo o Estado do Rio de Janeiro, a violência, ela diminuiu muito, casos pontuais existem, em relação ao passado.
Sim.
Tanto que houve aqui intervenção federal na segurança. Daqui a pouco a gente fala da guerra.
Sim.
Daqui a pouco a gente fala do porrada, tiro e bomba. Vamos direto no assunto do caso pandemia. Quando eu criei um departamento em janeiro de 2019, chamado Departamento de Combate à Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro. Nós vimos, ô Fábio, de dois governadores presos e de outros tantos investigados e presos.
Que isso é vergonhoso para o nosso Estado.
Você concorda?
Concordo.
Então, quando o governador extinguiu a Secretaria de Segurança, muito bem feito. Tanto que já foram 4 anos e agora é lei. Olha como a gente estava certo.
Sim.
E eu sou o primeiro secretário do Estado do Rio de Janeiro. Muito me orgulho disso. Eu criei a Secretaria de Polícia Civil. Quando a gente, cada um criou a sua secretaria, o Coronel Figueiredo criou a dele, eu criei a minha Secretaria de Polícia Civil, eu criei um departamento para investigar crimes que jamais a polícia tinha investigado, que era no andar de cima. Que, na minha opinião, Fábio, é a causa da violência.
Mas por que que não era investigado? Existia um bloqueio para isso?
Sim. Existia um bloqueio que se chamava Secretaria de Segurança, porque era um intermediário, era um órgão político, onde você não precisava, inclusive, ser policial para ser secretário. Qualquer um pode ser secretário. O Fábio, A pessoa que está andando na rua, nós já tivemos toda sorte de secretário. Tivemos sociólogo, governador. Quer dizer, qualquer um se achava no direito de ser secretário de segurança e mandar nas polícias. Nada mais absurdo. Já tem 4 anos que a secretaria foi extinta, tá? E hoje em dia, quem manda na Polícia Civil é a Polícia Civil, quem manda na Polícia Militar é a Militar, sob a supervisão do seu governador. A Constituição fala isso. Não sou eu que estou falando. É a Constituição. Pois bem, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Vamos direto ao assunto pandemia. Esse departamento, eu botei lá 100 policiais, entre peritos, papiloscopistas, peritos, inspetores, delegados, todos com cursos e cursos de lavagem de dinheiro.
Sim.
Especializadíssimos.
Cara especializado em corrupção.
Governador, estou criando um departamento para investigar tudo que resquício do passado, porque a gente estava à época, você vai lembrar, da Lava Jato.
Sim, lembro.
Ou seja, o que estava em alta era investigação de lavagem de dinheiro. O próprio governador falou isso para mim. A Polícia Federal está muito acima de vocês. Vocês continuam só investigando a parte de baixo. Eu falei, o senhor tem toda a razão. Vou criar um departamento. Assim foi feito, Fábio. Nós criamos um departamento e ele começou a trabalhar.
Isso foi a pedido dele. Foi ele que pediu para você fiscalizar a parte de cima.
Ele falou... Ele conversou comigo e falou, olha, essas investigações que a Polícia Federal faz, lavagem de dinheiro e tal, vocês estão muito aquém. Vocês investigam muito bem a milícia, o tráfico e tal, mas e essas investigações? Falei, governador, em comum acordo. Falei, então eu vou criar um departamento para isso. Ele falou, faça isso.
Isso foi em que período?
No começo, dezembro de 2018.
Ele já tinha assumido já.
Ele é eleito.
Sim.
Esses 2 meses de transição. Tá? Na verdade, assim, em termos de segurança pública, a atitude dele de extinguir a Secretaria de Segurança muito corajosa foi que deu o up na Secretaria de Segurança no Rio de Janeiro.
Sim.
Isso aí não há dúvida. E tanto hoje em dia a gente estava certo que é lei. Virou lei. Agora a Polícia Civil, por lei, é uma secretaria.
Sim.
Olha que louco, ô Fábio. A Constituição prevê o governador e 2 polícias. A Secretaria de Segurança foi criada na época por decreto. Tanto que por decreto foi extinta. Nada mais político. Enfim. Esse departamento pegou o Rio de Janeiro, os corruptos do Rio de Janeiro, de surpresa. Por quê? Porque quem fazia essa investigação era a Polícia Federal. Do nada, porque olha só, Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União. Polícia Civil é a Polícia Judiciária dos Estados.
Do Estado.
Leia-se, são todas Polícias Judiciárias. Alguns crimes são crimes de atribuição na área federal. Mas há um resquício enorme de desvio de dinheiro público da Polícia Civil que tem que investigar. Desvio público dos estados e municípios. É dever da Polícia Civil.
Sim.
Só que nunca foi feito.
E nunca, até então, nunca tinha sido investigado.
Muito pouco, porque nos sobrou apenas uma delegacia. Tiraram a Draco, nunca teve um departamento, e nós tínhamos uma delegacia que, no nosso apelido aqui, a gente chama, que o Rio de Janeiro vai entender, que é a Delegacia Fazendária. Que era a delegacia para investigar crimes contra a administração pública. Ainda existe.
Sim.
Mas era muito pouco para a Polícia Civil. E a gente sempre fez o quê? Vamos através do tráfico, da milícia, vamos entrar no roubo de cargo e carga. Tem que fazer, óbvio, porra, pelo amor de Deus. Eu fiz a vida inteira isso. Óbvio, deixar uma grama crescer. Tem que cortar a grama toda hora.
Sim.
Tem que fazer. Mas beleza que a gente só atacava a consequência e nunca atacava a causa. Tudo que está acontecendo hoje aí é desmando de 20, 30, 40 anos. Tudo. Porque roubaram e não tem o que fazer. Cada vez mais os lugares pobres mais pobres, cada vez as pessoas com mais medo de sair às ruas, as pessoas sem informação, ou seja, o Estado em um terço da região metropolitana é composta de áreas conflagradas, morros, favelas e comunidades. Quem só entra no Estado é a polícia, então muitas vezes a polícia é mal vista, em um ciclo vicioso. Quanto mais as pessoas não têm instrução, mais eles conseguem comprar voto depois. A compra de voto é um negócio impressionante. Isso aí não sou eu que estou falando, é todo mundo. Então, por quê? Porque é um ciclo vicioso.
É.
Então, a Polícia Civil começou a combater o andar de cima. E foi um choque para todo mundo. Nós começamos a investigar, e são várias operações. Para quem está em casa ouvindo, só entrar no Google, tá? Entra lá no Google as operações da Polícia Civil de janeiro de 2019 até a data que eu saí. que é abril de 2020. E as pessoas falavam assim, pô, Marcos Vinícius, já vou chegar na pandemia. Pô, cara, tu é assim, tá, como tu é louco, cara? Tá investigando no governo? Falei, olha só, fui chamado para ser secretário de Estado.
É isso aí.
E não de governo. Secretário de governo protege o governo. Secretário de Estado protege a sociedade.
Estado. É, a sociedade.
Então, meu irmão, então comigo, então chamou a pessoa errada. Vamos fazer justiça com justos, tá? O governador nunca quis saber de uma investigação, nunca me perguntou nada e nunca interferiu em nada. Zero. Zero. Então, isso aí vamos deixar bem claro. Então, não há impedido de nenhum terceiro interferência nas minhas investigações.
Sim.
Eu investiguei várias operações que foram para a mídia, com governantes, com pessoas, com políticos, enfim. Quando chegou na pandemia, a pandemia começou em fevereiro ou março de 2020. Tivemos a primeira reunião com o secretariado, foi decretado o lockdown.
Sim.
Tá? E com isso, para quem entende direito, para quem opera direito, sou delegado, e eu já entendia que a primeira coisa que na minha cabeça veio é dispensa de licitação. Falei,
aquela licitação compra emergencial que não precisa de licitação.
Chama-se dispensa de licitação.
Dispensa de licitação, é.
Ou seja, para quem está em casa mais ou menos entender, o homem privado, ele vai comprar um negócio, ele vai lá na padaria e compra. O público, o homem público, né? O servidor público, a máquina, não é assim.
Não é assim.
Ele, para comprar, ele tem que cotar três lugares. E tem outras coisas que se chamam um processo de licitação. Na pandemia, pela emergência, o que faz? Pode comprar como se fosse na farmácia, em tese. Isso é completamente ruim porque você fica um pouco sem comando.
É.
Isso é uma grande verdade. Mas aquele momento exigia. Concorda? Que as pessoas não sabiam se eu morri ou não, tanto que a lei manda. Se a lei manda, foi por um motivo. Não sou eu quem, né, que vou discutir se isso é bom ou ruim. Porém, eu sou polícia. Passei a vida inteira na guerra. Conheço cada um. Vagabundo lá na minha cara, eu olho e falo, para, te conheço. Ninguém vai me enganar. 50 anos de idade, tem que nascer de novo. Tá? Então, o que aconteceu? Eu olhei naquela reunião e não vi todo mundo triste, sabe? Falei, opa, não está todo mundo triste, não.
Todo mundo alegre.
Não digo todo mundo. Eu falei, tem gente aqui que não está tão triste. E naquele momento ninguém sabia se todo mundo ia morrer. Imagina isso. Todo mundo desesperado, ninguém falava com ninguém, 10 metros de distância e tal. Um terror. E a pessoa só pensando em roubar. Eu falei, mas não vai acontecer isso. Não vai porque eu sou a única pessoa que está nessa mesa aqui que pode evitar. Sou secretário de Polícia Civil, é meu dever. Ninguém aqui pode fazer o que eu estou fazendo, então eu não vou olhar para o lado. Passei um zap, assim, rapidamente, marquei com o meu secretariado, com o meu subsecretariado, com os diretores lá na Polícia Civil. Fiz uma reunião assim, falei, rapaziada, pandemia rolando, lockdown, que negócio todo, vai ter uma coisa que todo mundo sabe, é todo mundo, dispensa a licitação, a gente já sabe, então é isso. Vamos fazer uma força-tarefa. Vamos avisar a imprensa. Sabe na imprensa? Que a gente montou uma força-tarefa para prevenir irregularidade, que nem é a nossa atribuição.
Sim.
Em tese, teria que cometer o crime. Mas a força-tarefa já foi montada, assim, pelo menos em termos de composição, quem faz o quê e tal, porque estava na cara.
Estava na cara.
Estava na cara que ia acontecer isso. Pum, dito e feito. Uma semana depois, saiu num telejornal local o hospital de campanha que estava sendo montado e a lona superfaturada. Tu vai lembrar que tinha jardim e tal? Meio-dia, saiu um telejornal. Meio-dia e um, a minha equipe já estava se falando para instaurar um inquérito. Meio-dia e três, o governador me liga. Estou vendo o jornal, falei, estou vendo. Tem que instaurar um inquérito. Falei, já está instaurado. Então, assim, era desígnios iguais, na verdade. Vontade era a mesma de investigar. E a partir desse momento que ele falou isso, nunca mais ele falou da investigação comigo. Ele foi juiz federal, então ele entendia que não podia falar. E eu comecei a investigar. O Fábio começou a investigar. Era um negócio tão bizarro.
Tu vai entrando...
Não, mas não, é tão bizarro, tão mal feito, tão bizarro, tão aculha, tão assim, olha, meu irmão, vamos fazer de qualquer maneira. Que em 15 dias a gente estava com tudo na mão já. Nem precisou de muita coisa. Mandar de busca e apreensão em prisão. Estava tudo na mão. Já entregamos para o Ministério Público tudo lá. O Ministério Público sempre parceiro demais. Está aqui, ó. Aqui o trabalho que a gente começou a fazer está aqui. Quando eles pegaram o trabalho... que era, envolvia uma organização de saúde, não, organização social.
Acho que é Abas, né? Iabas, né? Não.
Isso, foi a Iabas, salvo engano.
Né?
É. Enfim, salvo engano é essa. Ou também tinha outras, não estou lembrando agora, né? Enfim, quando a gente chegou no Ministério Público, um dos que estavam com prisão, que era o subsecretário, citou o nome do governador. O secretário citou o nome do governador, o Edmar. Quando citou o nome do governador, a investigação necessariamente tem que sair da gente, necessariamente tem que subir para o STJ, para a PGR, e assim foi feito. Então, essa investigação que começou, todo esse trabalho depois político no impeachment, tudo isso aí, tudo, começou com uma investigação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, onde eu era secretário nomeado pelo governo.
E quando você soube dessa menção ao governador, você não podia falar nada,
não,
na época,
porque
era sigilo ali.
Sigilo. E assim ficou. E também ele não me perguntou e assim foi. Já não estava mais comigo e ninguém me falou mais nada e eu fui trabalhando. Minha vida seguiu.
Mas tu já tinha um alerta ligado ali que
eu já falei, olha,
ter acontecido alguma coisa.
Não, eu vi. Eu ouvi. Era assim, era bizarro.
Era bizarro.
Era bizarro. Não era assim um negócio bem feito, em tese. Ah, vamos... Não. Era qualquer coisa.
Entendi.
Enfim. Na minha investigação, porque esse depoimento que citaram o nome do governador não foi comigo, foi com o Ministério Público. Na minha investigação, até então, o nome do governador não tinha aparecido. Então, na minha investigação, a gente chegou até o subsecretário e depois, também, na época, foi citado o secretário, mas também tinha foro e tinha que subir. Foro prerrogativa de função é que algumas autoridades não podem ser investigadas por juiz da primeira instância, nem pelo promotor e nem investigado pela gente. Tem que subir, né? Enfim. E a gente continuou trabalhando. Até então, até depois, teve uma busca e apreensão, todos vão lembrar, no Palácio Guanabara, de uma operação da Polícia Federal. Que operação é essa? Chamada Placebo.
Sim.
Que ele pega a nossa investigação, lembra que tinha ido para lá?
Sim, sim.
Ele junta com outra investigação, que era da Lava Jato, junta tudo, faz uma operação placebo e faz a busca e apreensão no Palácio Guanabara. 6 horas da manhã. 2 horas da tarde, nova reunião. Todos secretários. A essa altura, todas as televisões, todo mundo dizendo o que era verdade. Uma investigação da Polícia Civil chega no próprio governo. Então, cheguei naquela mesa de secretariado, com todo mundo me olhando, não há dúvida.
Sim.
Uma situação para mim, assim, inusitada, porque nunca tinha passado por isso, mas eu fiz o meu trabalho.
Fez o teu trabalho, fez com excelência.
Fiz, eu falei, meu irmão, olha só, eu sou delegado, eu estou secretário. Se tem um cargo que ninguém me tira, é o meu, que eu tenho muito orgulho.
Sim.
Estudei muito, cara, para estar onde eu estou. Já são 20 anos. Estudei muito, reprovei 3 anos no concurso, eu sou concurseiro.
Sim.
Então, aqui, sabe, eu sou delegado. Eu estou secretário. Aí, quando eu comecei ali, depois também teve um fato assim, também que me marcou muito. Na reunião ainda rolando, o governador, às 6 da manhã, tinha falado, lembra disso? Uma discussão com o Flávio Bolsonaro, dizendo que tinha que prender o Flávio, que a investigação era da Federal e tal. E o Flávio solta um vídeo, Bolsonaro dizendo, meu amigo, investigação não é daqui não, é da tua Polícia Civil. Então não tem nada a ver com isso, assim. Mas ele já não tinha mesmo. Assim, eu nunca tá maluco? Tu acha que ele tem alguma coisa a ver com isso? Óbvio que não.
Sim.
Ah, o Bolsonaro mandou investigar. Nem, porra, tu acha que o Bolsonaro não sabe nem que eu existo, porra?
É, porque ele atribui toda essa situação a um grande esquema de conspiração para tirar ele, porque ele declarou que foi, queria ser presidente, alguma coisa.
Não, dessa investigação não tem nada a ver.
Não tem nada a ver.
Não, isso aí não tem nada a ver. Disso que eu tô falando, o resto eu não sei. Não sei. Disso aqui, quem tá falando aqui, você sou eu.
Sim.
Meu irmão, eu nunca recebi uma ligação. Então, se perguntar pro presidente se você conhece o Marcos Vinícius, provavelmente ele vai dizer não. Então, como é que é ele que mandou? Assim, é muito louco, né? Mandou nada. Quem mandou foi a lei. Quem te mandou fazer isso? A lei.
A lei.
Eu não posso fazer nada que não tiver na lei. Então, a lei falou que tem que fazer isso e a lei que ele resolve, não sou eu. Eu sou apenas eu aplico a lei. Então, beleza. Quando eu me sentia lá e teve esse vídeo, rolou, eu percebi naquele momento, Fábio, que tudo que eu passei na vida, minha vida particular e tal, minha vida pública, eu percebi naquele momento que eu tinha feito um bem à sociedade enorme. que eu tinha deixado, não deixei um desvio enorme.
Isso não tem preço.
Isso não tem preço.
Quando
eu senti aquilo ali, eu falei, cara, meu...
Cumpri minha missão.
Falei, cumpri minha missão.
Foi para isso que eu estudei, para isso que eu tô aqui.
Aí eu pensei o seguinte, cara, porque o secretário de Polícia Civil, seguramente, é o segundo cargo mais importante do governo, o primeiro governador. Ouso dizer que é até mais importante que o vice. Porque é o cara responsável por investigar todo mundo, só isso. Sim. Então, se o secretário de Polícia Civil não te for firme, não for um cara pensando na sociedade, a sociedade fica exposta. Totalmente exposta.
E o corrupto tem medo desse cara.
É. Não. É.
Porque se o cara tiver princípios e valores igual você tem, ele vai prender...
Isso aí, você concorda contigo. Perfeitamente. E eu continuo fazendo o meu trabalho. Na política está acontecendo isso. Eu percebo muito bem que alguns falam, porra, cara, esse cara está vindo para a política, ele vai ganhar. Esse cara vai ganhar, está vindo para a política, e eu vou te falar. É o mesmo Marcos Vinícius que eu estou vendo lá embaixo... Esse cara vai dar trabalho.
Irmão, uma frase que eu tenho ouvido muito nos últimos meses, devido a vários acontecimentos da minha profissão, tudo, é o seguinte: quem tem caráter não se vende, irmão.
É isso aí.
Se você tem princípios e valores sólidos, acabou, irmão. Você vai passar a situação que for, você vai receber a proposta que for e você não vai se vender, você vai estar firme
Exatamente.
Ali. E no final, por mais que você seja mal entendido na hora, por mais que as pessoas
fui mal entendido,
mas no final, a verdade sempre aparece e você sempre prevalece o teu caráter, o teu princípio, os teus valores.
Não, eu não
isso
tenho,
é fato.
Isso eu não tenho dúvida. E, pô, muito boas suas palavras. Eu não tenho dúvida também que eu tenho reciprocidade em você nas palavras, que eu vejo isso em você também. Naquele momento ali, eu falei, pô, cara, assim, se eu continuar aqui por vaidade, se eu continuar por apego ao cargo, eu não vou ser mais o Marcos Vinícius, eu não vou ser mais o cara que estudou pra caramba, sociedade não vai mais depender, não vai mais gostar de mim, porque eu não vou fazer mais o trabalho, porque eu senti que estava com dever cumprido. Fui pra casa, meu, fiz uma carta linda para a sociedade, para o governador e para a imprensa, a mesma carta. Disparei pro governador, falei, governador, tô pedindo pra sair. Ele até foi muito cortês, entendo você, parabéns. Eu falei, motivos pessoais que um dia eu vou revelar.
Eu li a carta.
É, tu leu?
Eu li a carta.
Então eu falei, cara, motivos pessoais que um dia eu vou revelar. Porque eu não queria falar ali. Ali eu ainda estava no meio do furacão, sabe?
Sim, sim.
Ali eu estava meio... Porque eu não tenho medo de ninguém. Eu tenho a Deus, tá? Eu estou temente a Deus, mas assim... porque já passei por muita coisa, aprendi muito vagabundo no Rio de Janeiro, não tem essa. Fantasma sai para quem aparece, eu não tenho dúvida, tá? Isso aí eu não tenho dúvida. Mas minha preocupação não é essa. Minha preocupação é o seguinte... Tenho minha carreira, tenho um currículo muito bom, minha vida é boa em si, é muito boa, eu mesmo gosto de viver, eu gosto de correr e tal. Criei a Secretaria de Polícia Civil, olha que louco. Criei vários departamentos, então fiz um departamento para combater e tal. Meu irmão, o que eu preciso mais para agora descansar um pouco? O que eu preciso mais agora para dar vaga para alguém entrar? E fazer continuar meu trabalho.
Na carta você escreveu, vou dar mais valor à minha família.
E foi verdade. Porque eu não quase não encontrava minhas filhas. À época, eu era casado. Eu quase não encontrava ninguém. Porque o secretário de Polícia Civil, ele começa a trabalhar às 5 da manhã e termina meia-noite. Todos os dias. Porque é a Polícia Civil inteira. O Fábio, se liga. Eu tinha que, no dia 1º de janeiro, ao mesmo tempo que criar administrativamente uma delegacia, eu tinha que segurar a rua. Junto com o Figueiredo, porque a gente vinha de uma intervenção federal. Eu fui diretor das especializadas na intervenção, tá?
Sim.
Trabalhei direto com o general Braga Neto e com o general Richa. Fã e general Barros. Três generais fantásticos. Forças Armadas, olha o que eu aprendi com esses caras, tá? Então a segurança pública começou a melhorar já nas Forças Armadas, já com a intervenção. Só que no dia 1º de janeiro acabou a intervenção. 5 mil militares, 4 ou 3 mil na época, eu não lembro, rua, dia, foram embora. Então a gente, imagina, aí sobrou a gente. Cara, o Figueiredo lembra perfeitamente. O comandante falou, cara, meu irmão, vamos estruturar a rua, eu seguro, tu começa com as investigações. Falei, meu irmão, a gente apertou a mão. Cara, a gente estava no caminho certo. A gente apertou a mão, uniu 5 coronéis, 5 delegados, fechamos a porta, falando, parceiro, tem muita gente querendo que essa porra dê errado. Nós estamos extinguindo um órgão político, com 1000 cargos, com 1000 sanguessugas. Meu irmão, que custa quase o orçamento da Polícia Civil. A gente está extinguindo aí, olha só o que a gente está fazendo. Então, meu amigo, se as nossas polícias não forem unidas, se a gente não for irmãos, isso vai dar problema. Dali a gente se abraçou e falou, olha, qualquer problema é daqui para dentro. Para fora, rapaz, 4 anos, nunca tivemos um problema. As instituições são irmãs mais unidas do que nunca, porque se a polícia militar subir, a polícia civil sobe. Se a polícia civil subir, polícia militar sobe. Como era antigamente. Se as duas polícias trabalharem, a Secretaria de Segurança sobe. Antigamente, a gente tinha secretário aqui, se fosse candidato a governador, ganhava. A gente era Deus.
E não deixava de ser um cargo político.
Não deixava, não. É um cargo político.
Um cargo político.
Só que o secretário nosso também é um cargo político. Só que é um cargo político por um profissional de carreira.
Sim.
Eu jamais vou fazer alguma coisa para prejudicar a minha instituição. O coronel jamais vai fazer alguma coisa. Só que o secretário de segurança pode ser. Poderia, hoje não, acabou e nunca mais volta. Agora a gente é lei. Qualquer pessoa. Entendi. Rapaz, qualquer pessoa em 25 anos. Qualquer pessoa podia ocupar o cargo. Olha, tô falando de Secretaria de Segurança, não de secretário ser humano, porque eu tenho ética.
Sim.
Nunca vou falar de um secretário. Tô falando da Secretaria Órgão. Secretaria Órgão. Isso aí é inexistente. Tanto que acabou tem 4 anos. Vários profissionais aqui passaram e são maravilhosos. Vários. Inclusive vários delegados, meus amigos. Eu tinha vários delegados muito bons na Secretaria de Segurança, vários policiais muito bons, que quando eu criei a secretaria, eu peguei e botei em cargos chefes.
Mas você não acha o fato da antiga secretaria ser um cargo político?
Uhum.
Ela era propícia a ficar travada, com as mãos atadas, se houvesse um governante ali corrupto no poder?
Bom,
porque ele
vamos transformar isso.
Ele tentava ali...
Vamos transformar isso em realidade?
Sim.
Sérgio Cabral, 10 anos. Pô, quem investigou Sérgio Cabral? Me fala uma investigação da Polícia Civil na época.
Isso é um extremo absurdo,
então,
né?
Então me fala uma investigação. Então eu já dei a resposta.
Entendi.
Porque Sérgio Cabral, pô, tá preso. Se ele mesmo falou que roubou, não fui eu, não. Já tá preso 5 anos. Fui eu, ele, não sou eu que tô falando, não. Eu li o jornal. Eu não participei. Então vê se foi da Polícia Civil. Mas olha só, não é culpa da Polícia Civil. É porque a gente não tinha meios.
Eu vou te falar como cidadão.
Uhum.
Porque assim, agora eu tô ouvindo a história de um delegado de polícia.
Sim.
Mas eu nunca tive essa oportunidade.
Sim.
A gente na ponta aqui tem a sensação que nada acontece.
Sim.
Que os caras roubam e nada acontece. Né? E hoje eu tô entendendo que a extinção de uma secretaria, a forma agora mais autoridade, a civil, a militar, deu mais.
Sim. Hoje
deu mais poder de investigar. Porque antigamente não tinha. Antigamente você via que era descarado, sabia. Sim. Que os caras estavam roubando, sabia. Sim. Que os caras estavam. E ninguém fazia nada. E o dinheiro do pagador de imposto, cara, bancando, porra, champanhe, guerrinha de lenço com os caras não sei aonde.
Esses crimes nos municípios é obrigação da Polícia Civil. Da Polícia Civil, 92 municípios que tem que investigar somos nós e o Ministério Público. Então, o que você está falando tem toda a razão. É por quê? Só falar aí, 10 anos de Sérgio Cabral. Polícia Civil, o que acontecia? Como existia uma Secretaria de Segurança, eles davam a gente trabalho para ficar aqui embaixo. Eles falavam, porque hoje a Polícia Militar tem autonomia para patrulhar, fazer ostensividade, o que eles determinarem. Porque existe um técnico ali.
Sim.
Antigamente não, sou o secretário de segurança. Você é o comandante, Fábio, perfeito. Você é o chefe de polícia civil, perfeito. Une vocês dois, faz isso aí. Pô, secretário, não tem nada a ver isso aqui. A gente vai fazer. Faz o que eu tô mandando, política. Aí você se reunia, ia para um lugar, a televisão filmava, pô, a polícia trabalhando. Quem é técnico fala, não faz isso não. Não faz isso não que você tá mentindo para a população. Faz isso não. Hoje, se a PM errar, o governador ele troca o secretário. Se a Polícia Civil errar, o governador troca o secretário. Antes, quem errava eram os comandantes e o chefe. O secretário é que trocava. Houve casos aqui que o mesmo secretário trocou 5 comandantes e 5 chefes de polícia. Quem está errado? Não, não pode. 5? Não pode. Os 5 estão errados. Vamos fazer umas contas aí. Tá errado, sai. Tá errado, sai. Não, meu irmão. Sai você, porra. É você que está errado. Se você nomeia o cara é ruim, tirou. O cara é ruim, tirou. Então tá nomeando errado, amigo.
Mas não tinha ninguém acima dele.
Não, tinha o governador Sérgio Cabral, que era interessante pra ele a gente investigar os crimes com sequência. Tu acha que é interessante para alguém a Polícia Civil forte? Não, tô falando pros corruptos. Não tô falando... Pô, tá louco.
Imagina. Ainda mais no meio político.
E outra coisa, a Polícia Civil tem uma capilaridade enorme, que a Polícia Federal não tem. A gente está em todos os lugares. Tem uma delegacia, amigo.
É.
E toda delegacia pode investigar esse crime, amigo. Toda. Não, né? Não é só o departamento, não. Então, no município X, lá, se qualquer prefeito, vereador, desviar verba pública, quem investiga é a Polícia Civil. Aquele delegado está lá naquela calmaria toda, que nada. Pum, 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 pum. Ah, rapaz, a gente é uma potência, amigo. Polícia Civil é Polícia Civil. As polícias judiciárias do Estado são uma potência. A quem interessa a Polícia Civil forte? A quem interessa? A Polícia Civil dos Estados são sucateadas. Não interessa. Sabe por quê? Temos capilaridade. A gente conhece quem é quem. Polícia Federal faz um trabalho excelente, mas não conhece os nomes aqui.
É.
Então, por exemplo, a gente conhece aqui, a gente tá vendo. Pô, aquele cara ali, aquele ali rouba. Pô, bum. A gente conhece, porque tá no Rio de Janeiro, porra. A gente frequenta os mesmos lugares. Você tá entendendo? Então a Polícia Civil ela tem que ser forte. Por isso que eu dou valor o que tá acontecendo agora. A Polícia Civil agora tá forte. São 4 anos sem Secretaria de Segurança. Uma máquina. O que tá faltando agora é preencher os cargos. A lei fala em 23 mil cargos, a gente está com quase 8 mil só. Tem um concurso em andamento aí que tem uns 10, 15, 20 mil aprovados. A gente está batalhando muito, Gidão, para esse concurso. Muito. A gente vai trabalhando muito. Muita coisa a gente já conseguiu. Depois que todo mundo fizer o TAF, Cadepol e entrar, você vai ver a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. A gente está no momento único. No momento único.
O número exato são
23 mil. A gente tem 8 mil.
Só tem 8.
8. Você vai na delegacia, não tem ninguém.
Menos da metade.
8. Não tem ninguém nas delegacias. E 1/3 pode se aposentar. Só que tem um concurso forte vindo aí. Tem muitos aprovados. Tem uma segunda convocação do TAF. Depois tem mais uma lista que ficou de fora que a gente pode fazer um... Que pode a Polícia Civil fazer
um... Tem prazo para isso acontecer?
Tem. Tá, não, tá rolando. Tá acontecendo.
Sim.
Então tem muito aprovado para entrar. Se houver vontade política, e eu acho que há, em breve, em 1, 2 anos, a Polícia Civil consegue chegar a um número que ainda não dá para chegar a 23 mil, mas eu acho que consegue chegar a 15, 16 mil. Tu imagina o que a gente pode fazer? Se dobrar o efetivo.
A vontade política que você fala é do governador.
Governador, IA.
E se com a mudança agora de governador isso mudar? É. Pode travar esse processo?
Olha só, eu acho... Não, o que já está rolando, não. Que já é um contrato e tal. Mas o governador pode tudo, né? Então, o governador pode tudo. Quem começou o concurso fui eu. Comecei o concurso da Polícia Civil. Eu que abri o concurso, os atos administrativos. Depois eu pedi para sair, eu já expliquei aqui. Aí o governador saiu, entrou o governador Cláudio Castro, manteve o concurso, mais vagas. Ele está atento a isso. Eu sou representante, né, de alguns, eu fui lá entregar as petições para ele, ele deu mais vaga, tem mais uma segunda convocação, tem mais gente esperando para ser chamada. Depois de tudo isso acontecer, e há vontade política para isso, depois que entrar, tudo acontecer, a Polícia Civil vai ficar muito forte. Sim. Muito forte. Então, e a sociedade que ganha.
A sociedade é que ganha.
Olha só, tu quer uma delegacia, de uma delegacia de bairro, você tem que atender o bairro, a população. Você não pode ter pouca gente ali. Porque a Polícia Civil, veja bem, ela vai do furto na rua à investigação que leva ao impeachment, por exemplo.
Sim.
Nesse meio aí, nós temos crime contra as mulheres, contra as crianças, crimes de injúria, temos roubo de carga, roubo de raça, temos tudo. Temos tudo. Então, a Polícia Civil é um todo. Entendeu? Qualquer crime, 90% do Código Penal é atribuição do Estado. Então, é atribuição da Polícia Civil. Do Código Penal?
Sim.
Acho que 10%. Eu posso estar errando 1% ou outro. É nosso. Então, você imagina a gente com capacidade para isso. Outrora, no passado, já tivemos aí 14, 15 mil. Quando eu entrei, olha que loucura, hein? Quando eu entrei há 20 anos atrás, nós éramos 13 mil. Depois de 20 anos, a população cresceu muito, muito violência, cresceu, e a Polícia Civil ainda perdeu 5 mil homens.
Caramba.
Você tem noção disso? O teu público aí, cara, que é um público, porra, atento a tudo. Você tem noção disso?
A gente vê na ponta aqui.
Na ponta.
Quando a gente chega numa delegacia, que a gente vê sucateada.
Mas a culpa...
Faltando polícia ali pra atender.
Mas agora existe um concurso em andamento. Existe um concurso. Existem pessoas pra entrar. Já, uma parte já fez psicotécnica, outra tá esperando o teste físico. Depois que acabar o teste físico, tem outras pessoas esperando. Enfim, existe todo um concurso em andamento que, tendo vontade política, mesmo após as eleições, isso é fundamental, fundamental, manter a palavra, porque tudo foi feito porra, por conta do ano eleitoral, e tinha uma cláusula de barreira por causa do regime de recuperação fiscal, isso não existe mais. Então, depois que tudo for feito, a Polícia Civil vai ficar com um número muito interessante. Óbvio que não dá para entrar todo mundo junto, porque existe uma quantidade para Cadepol e tal, que também não convém aqui falar quantos são, porque pode aumentar, pode diminuir, mas depois que tudo for feito, a Polícia Civil vai ficar muito forte, Fábio.
Sim. Partindo para outra pergunta aí, delegado, eu tenho aqui, nesse próprio podcast, eu já tive várias entrevistas de ex-policiais denunciando oficiais, ex-policiais denunciando perseguição. Isso eu falo de polícia militar.
Sim,
sei que você não responde por isso.
Sim.
Né? E a gente vê alguns casos bizarros, até de oficiais envolvidos com política, tomando algumas atitudes bizarras dentro da corporação. Acontece isso dentro da Polícia Civil? Ou como é tratado o policial corrupto dentro da Polícia Civil?
Então, eu acho o seguinte, vamos começar a tratar primeiro dos seres humanos.
Todo setor a gente vai ter uma banda podre ali.
Então, vamos falar do ser humano. Eu acho o seguinte, as instituições são fixas, são instituições de Estado, permanente. Entra ser humano, sai ser humano, existe a instituição. Então, a Polícia Militar tem toda uma regra que eu desconheço, por isso que não vou me adentrar.
Sim, não, eu nem quero que você responda pela Polícia Militar.
E tem a Polícia Civil. A Polícia Civil tem um regimento e tal. Você tem todo um código de ética, tem todo um estatuto. Você tem que tratar os bons policiais que é... Só, pô, vou nem falar 99, porque é muito mais do que 99. Se você pegar os casos de corrupção, se você contar quantos são perto do nosso efetivo, são pessoas que, assim, é quase um nada na polícia. Então, essas pessoas têm que ser tratadas como exceção. A hierarquia existe em qualquer lugar. Porém, o que você tem que saber é que todos nós somos seres humanos.
Sim.
Eu sou gestor, Fábio, fui gestor de 10 mil homens. Coisa mais importante do mundo é tu olhar para o ser humano e falar: tu é homem, tu é ser humano, você é mulher, tu é ser humano, você é ser humano. Então, você não é um robô. Então, você não é um número. Eu falava uma coisa antigamente, as pessoas começavam, depois entendiam. Assim, de Paulo Otávio, eu falava: gente, eu 100%, eu secretário, 100% eu trabalho para vocês, policiais. E a sociedade? Porque vocês, sendo bem tratados, o teu secretário trabalhando 100% para vocês, vocês se unem e trabalham para a sociedade. Agora, se eu vou direto para a sociedade, esqueço vocês, eu sozinho não arrumo nada.
Claro.
Então é o ser humano. Eu acho que exemplos de casos de corrupção, exemplos de casos de abuso de autoridade, e entre outros desvios, tem que ser tratado como exceção. Exceção existe, tem que ser tratado. O que a gente não pode é por conta de casos excepcionais, macular toda uma instituição.
Toda a instituição.
Porque isso aí acontece em qualquer lugar.
Eu não generalizo. Eu sei que isso são casos excepcionais.
Sim, parabéns.
E isso é do caráter de cada um.
É isso.
Mas por que eu perguntei isso? Porque, cara, o cara que tem um sonho de ser um policial militar hoje, eu acredito que uma minoria entra pelo dinheiro. A grande maioria entra com o sonho de salvar vidas.
Sim, não tenho dúvida. Eu estou participando disso. Posso te falar? Vai ter um concurso da Polícia Militar agora. O edital vai sair. Eu sou como se fosse um coach dos concurseiros do Rio de Janeiro todo, sabe? Sim. O meu Instagram todo eu falo para os concurseiros, então eu falo para os jovens. Eu sou concurseiro. Eu fiquei 3 anos fazendo concurso, sendo reprovado, desempregado. Então eu falo para eles, falo a mesma língua deles. Cara, eu estou vendo os caras. É sonho.
É sonho. Então era isso que eu ia falar agora.
É sonho.
Porque o cara tá sonhando.
Tá sonhando.
Em salvar vidas, em
ser policial.
A sociedade.
É isso.
E o que me atentou agora e que fez eu fazer essa reflexão foi o senhor, 50 anos, falar que sentou numa mesa, todo mundo te olhou atravessado e você falar que assim, eu tô bem comigo mesmo porque eu cumpri minha missão.
Pronto, foi isso que eu fiz.
Eu acho que se todo mundo que tá assistindo a gente aqui tiver um sonho de salvar vida e daqui a 50 anos, 40 anos, 30 anos de profissão, puder declarar isso...
É maravilhoso.
A nossa sociedade mudou, acho que 100%.
Eu sou um cara muito feliz por isso, tá? Eu tenho muito orgulho. Toda hora eu faço vídeo, eu tenho muito orgulho, tá?
Porque, cara, a gente sabe o preço que vocês pagam por ser um policial no estado do Rio de Janeiro hoje.
Noção?
O preço é alto.
Você tem noção, Fábio, que é você chegar em casa, fazer uma carta de exoneração, pedir exoneração do cargo mais importante da Polícia Civil, do governo, e todo mundo fala assim, o que está acontecendo? Eu falo, só posso falar depois. Por quê? Porque ainda não tinha acontecido o resto que aconteceu. Então eu falo, não posso falar agora. Vai virar político. Não posso. Imagina você segurar isso para todo mundo. Todo mundo falava, cara, todo mundo imaginava que era
todo
isso.
Todo mundo imaginava.
Imaginava.
A própria mídia repercutiu como se o senhor soubesse de alguma coisa.
Todo mundo imaginava, mas eu falei, cara, então eu segurei. Então eu passei assim, cara, eu fiquei muito solitário nesse momento. Faz parte.
O senhor cumpriu sua missão.
Eu cumpri minha missão, mas eu saí de lá.
O senhor não negou ela.
Não.
O senhor poderia ter sido até um cara que falou assim, cara, eu não posso investigar o cara que me colocou aqui. Simples. No cargo, maior cargo. Tu poderia ser um cara extremamente material, deixar o sonho de lado e ali até numa fraqueza dessa até se corromper.
E tu imagina isso. Ou simplesmente por apego a um cargo, você não pegar a lei por completo e fazer, olha, vamos aplicar mais ou menos, tal, assim. Cara, isso aí, meu irmão, eu seria o cara mais infeliz do mundo, velho. Sabe por quê? Eu gosto de ir pra praia correr, eu gosto de jogar bola, eu fui jogador de futsal. Meu irmão, eu ando, óbvio que eu ando armado o tempo todo, mas ninguém quer me matar. Sabe por quê? Porque eu sempre fui um cara, meu irmão, polícia. Meu irmão, tráfico, milícia, roubo de carro, qualquer porra aí. Todos eles falam, meu irmão, delegado Márcio Vinícius, o cara é homem, pai. Meu irmão, é a poliçada é o seguinte, a poliçada mesmo, que eu sou polícia, sou delegado de polícia, é meu cargo, mas eu sou polícia, são anos de guerra. Tem muita gente que fala, caralho, Marco, tu é tira, muito mais do que quase todos os tiras, quase todos não, mas muito mais do que muito tira, entendeu? Porque eu sou da guerra, eu ando com eles bastante, e isso aí me faz entender o contexto da polícia, sabe? Então eu fui um gestor. Eu fui um gestor que veio lá de baixo, do chão da fábrica, ou seja, do combate. Eu combati muito. Então, quando tu chega lá em cima, a primeira coisa que tu pensa, vou proteger quem tá lá embaixo.
Muito bom.
Entendeu? Cara. Primeira coisa que tu chega lá e fala, meu irmão, vou proteger a ponta, porque eu vim da ponta.
Muito
entendeu?
Bom. Entendeu? Cara, e assim, eu sei hoje, no Rio de Janeiro, né, a dificuldade que a população tem de apoiar o policial.
Sim.
Primeiro, né? Corrupção.
Sim.
Segundo, às vezes área dominada por tráfico de droga.
Principalmente.
Milícia. Então, não pode, cara, expressar ou dar crédito. É. Eu duvido que muita gente possa hoje compartilhar um testemunho desse que você deu aqui na sua rede social. O cara vai admirar.
Entendi.
O cara aceita, sabe que isso, meu irmão, foi digno ali de... É. Mas ele não pode, porque dentro do estado
do contexto
hoje, ele pode ser retalhado, ele pode ser, na própria sociedade ali, ter uma retaliação do tráfico, da milícia ou de qualquer outra coisa, entendeu? Mas eu espero de todo o coração que com todo o trabalho que vem sendo feito na Polícia Civil e na Polícia Militar, que ela retome o trabalho de heróis da sociedade, de guardião da sociedade.
É. É o nosso,
que a gente possa
é o nosso
ter
hino,
uma
tá?
instituição... Que a gente possa, meu irmão, confiar mesmo.
O hino é guardião da sociedade. A gente tem, tá no nosso hino isso aí. A gente teria que ser, a gente é o guardião da sociedade. Eu vou dizer, para melhorar, agora entrando um pouquinho no meio policial político, para melhorar, porque olha só, tá melhorando os índices. Mas melhorando os índices no Rio de Janeiro, leia-se, para a população ainda tá ruim demais.
Sim.
Porque tava muito ruim, agora tá ruim. Entendeu? Quando a gente fala melhorar, quem tá em casa às vezes, porra, tava todo mundo se jogando na linha amarela ontem, o que esse cara tava falando?
Não, e depois de tudo que a gente viu na semana, de pista fechada, linha vermelha fechada,
então,
eu acho que a pauta principal pra política esse ano é segurança pública.
Você falou tudo, então agora a gente vai chegar lá. Quando eu falo melhorar, é melhorar os índices, mas melhorar no Rio de Janeiro quer dizer que tá ruim. Tava muito ruim. Antes da intervenção federal... Nem tava péssimo. Eram 5, 6 mil carros roubados mês. Hoje tem 2.500, 3 mil.
Sim.
3.500, 3 mil carros roubados mês é um absurdo, mas era 6. Isso que eu quero dizer, tá bom. Entendeu? Melhorou. Mas o que está acontecendo em relação à segurança pública agora? Chega um momento, Fábio, que a polícia em si não está dando conta. Mas eu vou explicar por quê. Porque o Congresso Nacional, os deputados, senadores e tal, são todos, estão pensando, sei lá em quê, tudo em menos segurança pública.
Menos segurança
pública. As leis são risíveis. Benefícios para os criminosos são tantos e tantos e tantos que o criminoso ele não tem preso, não tem medo de ser preso.
É, a sensação de impunidade
porque
gera mais violência.
Porque a lei facilita. Existe um ditado, a polícia prende, a justiça solta. Não é verdade. Quem solta é a lei. A polícia prende, a justiça solta por causa da lei. Muitas vezes nem na justiça chega, chega na polícia que solta. Um exemplo clássico. Você está andando na rua, comprou teu celular agora, eu peguei teu celular e saí correndo. Furtei teu celular, furto por arrebatamento. Polícia lá na frente pegou, levou para a delegacia, levou você também. Pode ter certeza que ele sai na tua frente. Pela lei.
Caramba.
Ele sai na tua frente. Tu ainda vai ter que assinar um monte de termo lá. Ele já meteu uma fiança e mete o pé. O cara mete um estelionato em você, ele toma teu 400, 500 mil, caraca, ele chega na delegacia, eu quero esse cara preso, como todo mundo quer. Engraçado, mas a lei não permite estelionatário preso. Então vai prender o cara. Como? Porque hoje em dia tudo pode. Parceiro, vamos lá. Crime hediondo. O que é um crime hediondo? É um crime repugnante, repulsivo. Sociedade fala aí, porque a lei vem da sociedade. Sim. Através dos seus representantes. Então um crime hediondo é um crime repulsivo, repugnante. Tu vai acreditar, rapaz, que mesmo sendo repugnante, repulsivo, com 2/3 cumprido, você tem direito a semiaberto? Leia-se, se você matar alguém por motivo torpe, tá, aquele negócio todo, daqui a pouco tá na pista, meu amigo. Então, eu já peguei vagabundo com 40 passagens. Dá vontade de rir. Dá olhada e fala, puta que pariu. Como? A primeira pergunta, como é que esse cara tá na rua?
Chega na delegacia e fala, você de novo.
Não, e como que esse cara tá na rua? É. Mas não é justiça, não. Tá na lei. O que a gente tem que fazer? Por que que tá na lei isso tudo? Rapidamente, 46 deputados federais é que o Rio de Janeiro vai eleger. Que já queira, é assim, de 4 em 4 anos, deputados federais. São 46 no Rio de Janeiro. É o sistema proporcional de votação. 46. Pega a composição atual. Vê se você conta nos dedos 5, 6, 4 hoje deputados de mandato que são ligados à segurança pública. O resto todo tem suas pautas. Engraçado que o pior problema é segurança pública e tu vem 3, 4 lá. Entendeu? Você tem que ter representantes da segurança pública que entendam. E é um dos motivos que eu me coloco à disposição para isso, que chega em Brasília e fala, para, ó, o que faz um deputado federal? As pessoas não entendem. Entre outras coisas, óbvio, propõe lei, acabou de falar, dos benefícios. Sim. Vamos lá, fiscaliza o dinheiro público e tal. Uma das coisas que ninguém fala, chamada emenda parlamentar.
Emenda parlamentar.
Emenda parlamentar, a grosso modo, você pega todo final do ano, ou não sei, a cada 2 anos, pega um dinheiro da União e distribui, já está reservado para os seus para o congressista, para os parlamentares, leia-se, para os deputados federais, senadores, enfim, deputados federais. E eles vão botar nos seus estados, ou pode até não ser, mas normalmente bota nos seus estados, na área que lhe convém. Eu fui eleito pela saúde, eu vou botar na saúde, tá certo?
Claro, pô.
Eu fui eleito pela região dos Lagos. Eu sou o Marquinho da região dos Lagos. E vou pegar o dinheiro e vou botar na região dos Lagos. Tudo natural. Segurança pública, 3, 4. Então não tem emenda parlamentar para cá.
Então você acha que mais deputados eleitos, especialistas em segurança pública, pode melhorar bastante a segurança pública no estado?
Não pode não. É muita coisa. Por quê? Olha, eu fui secretário de Polícia Civil. Em 2020, 2021, eu não sei se foi pandemia ou não, mas está lá no portal das transparências. Se eu tiver errado, não foi muito mais nem muito menos. O dinheiro destinado à segurança pública de emenda parlamentar, tenho certeza absoluta em porcentagem que tu vai errar. Fala aí.
Não sei.
É 0,01%.
É mesmo?
É inacreditável, mas é isso. Ou seja, eu, por exemplo, como secretário de Polícia Civil, não me lembro de ter recebido uma emenda parlamentar para comprar um capacete e um colete, alguma coisa assim. Mas sabe por quê? Dá visibilidade isso? Dá voto? Não dá, irmão. Muito melhor montar um viaduto, porra. Muito melhor você...
Fazer o assistencialismo.
Você tem 3 hospitais, faz o 4 em vez de melhorar o 3º. Porque é mais fácil para você ganhar voto daqui a 4 anos.
Entendi.
Por que que eu vou cuidar da vida do policial? Que se ele morrer, eu vou jogar a conta, vou botar na conta da violência. Você tá entendendo como é louco? Se você pega milhões lá e fala, Polícia Civil, o que que tu quer, irmão? Isso aí, toma. Eu sou deputado federal, eu sou da bancada da segurança pública, eu cuido da família, cuido da segurança pública, tenho certeza absoluta que você precisa desse dinheiro. Toma. Entendeu? Cadê? Como? Como se a gente não elege? É. Então você chega, pergunta pra pessoa, meu amigo, qual o pior problema? Segurança pública. Vai votar em quem? Falando de tal, não sei onde. Isso aí tem que mudar a cultura. Não estou dizendo que outras áreas não tem que ter, óbvio, mas segurança pública é a vida.
É primordial.
Então eu por isso que surgiu na minha cabeça.
Pra gente caminhando pro fim, tem mais uma polêmica aí que eu queria que você comentasse.
Olha.
Eu tive aqui nesse podcast também, aqui uhum. é o centro das polêmicas, é o Portal do Gida. Eu tive o delegado Alan Turnov.
Sim.
Né? E teve um trecho da entrevista dele que ele bateu muito na narcomilícia, uhum. né? Nesse sistema criminoso que está imperando aí no Rio uhum. de Janeiro. E, para nossa surpresa, semanas depois aí, ele foi preso uhum. com suposto envolvimento com esse mesmo sistema que ele criticava. Como que a Polícia Civil enxerga isso, cara?
Eu vou, só para você entender, vou me ater na narcomilícia.
Sim.
Até mesmo porque um processo está rolando, eu não tenho...
É, a gente não tem nenhum julgamento, eu não estou julgando ele também, porque a gente só pode julgar depois de um processo ali condenado.
Não tem dúvida, vamos para a narcomilícia. Sim. Vamos para a narcomilícia, que é uma coisa muito interessante que você falou. É, antigamente, olha só a analogia que maneiro, Fabio. A milícia, lá atrás, era uma criança, um bebezinho, 25, 30 anos atrás. Estou falando que nasceu há 40 anos atrás, lá em Rio das Pedras, chamada Polícia Mineira. Tu é cascudo como eu.
Lembro.
Tu sabe como é que era.
Eu via da madrugada, eu saia correndo.
Era chamada Polícia Mineira.
Polícia Mineira.
E lá atrás, era um bebezinho, nem se chamava milícia ainda e tal. Era um bebezinho que todo mundo achava legal. Era importante aquele bebê e tal. Então, comparando isso, e o tráfico naquela aí já era velho. O tráfico já era um cara mau e tal. A milícia era muito boazinha e o tráfico era mau. Beleza. A milícia começou a ficar adolescente. Na época dos anos 95...
Começou a virar os 2000, grupos de extermínio.
Começou a ficar adolescente. Vamos fazer uma analogia. Começou a ficar rebelde.
É.
A visão da sociedade que eu estou falando. O tráfico continuou mal. Continuou mal. O que era muito bom para a sociedade começou a ficar mais ou menos. Há 30, 40 anos atrás, se você perguntasse na rua, porra, milícia em tese, porra, cuida da gente, maravilhoso e tal. Ninguém tinha visão do hoje. Ninguém. Raramente você via uma visão diferente. Tipo, caralho. Não. Por quê? Porque eram poucos lugares e normalmente do lugar onde tem pessoas ricas ao redor. Tendo pessoas ricas ao redor, não tendo tráfico, que era mal, tá tudo certo. Isso a gente não era criança ainda. Não tô... A milícia começou depois a ficar adulta, começou a pegar, meu irmão, começou a ficar muito mal. Começou isso em Campo Grande, na época do Batman, Jerominho e tal, não sei o quê. Começou a enfrentar o Estado. Então o Estado já começou a falar, opa, eles cresceram, se tornaram maus como o tráfico. Estou falando tudo muito figurado para a pessoa entender. Então foi assim. Nos anos 80 e 90, a milícia era vista como uma ajuda, ajudava. Em 2000, 2000 e pouco, já, meu irmão, agora vamos combater. Chegou em 2020, amigo, 2015, 2016, a milícia tomou uma proporção tal que ela, muito mais do que ser mais, tão violenta quanto o tráfico, ela começou a se juntar ao tráfico ou pegar coisas do tráfico. E o mais louco, o tráfico começou a pegar costumes da milícia. E começarmos até aí uma nova frente que hoje já existe, tá? Chamado narcomilícia.
Narcomilícia.
Áreas de milícia vendem droga, roubam carro.
E áreas de tráfico cobrando a mensalidade ali, falando... o gato net.
Então, tô falando com um cascudo aqui, que já dá pra perceber que tu entende.
É, mora no Rio de Janeiro,
então,
né?
Quem mora no
Rio de Janeiro sabe o que é isso, meu irmão.
Então, tu já tá matando a charada aí. O que está ficando complicado? Porque a narcomilícia, e são bem definidas, tá? Essa narcomilícia, ela tem que ter duas frentes de investigação numa mesma comunidade. E a gente está começando a perceber isso. São o miliciano e o traficante, hoje, são quase que a mesma pessoa. Você vai em Campo Grande, numa área de milícia, e faz uma operação, a cada 10 presos, 9 têm passagem no tráfico. Na área de milícia.
Caramba, cara.
Não, tudo... Ex-traficante, não. Tudo bandido. É porque esse negócio de traficante estava tudo criminoso. A própria lei, olha que legal, Fábio, isso aí. A própria lei, antigamente, era tão legal com a milícia que nem crime de milícia existia. Você, para prender um miliciano, rapaz, e eu sou delegado da área, a gente tinha que fazer uma construção que tu não tem ideia. Porque o crime de milícia, visualmente falando, fisicamente, tu não vê. Não tem ninguém ostentando, não tem venda de drogas, algo muito superficial. Então, cadê? Como é que tu vai prender os caras? Tu tinha que pegar depoimentos de pessoas que deram dinheiro pra milícia e tal. Tu fazia todo
uma... onde a lei prejudica o policial hoje na corporação.
Hoje não. Hoje aí as leis foram se adequando, você tem crime de milícia. Crime de atos de milícia. Eu não estou estudando muito para dizer assim. Estou sendo técnico, não.
Mas já tem uma base legal para prender.
Já tem uma base legal hoje.
Para prender o cara.
A própria lei, tá? Olha que maneiro. É. A lei foi adequando a sociedade. A lei foi dizendo: opa, Pô, a gente não está conseguindo prender isso aí e tal. E cada vez tem que piorar. Então, o Fábio, assim, mais ou menos entendendo o que é a narcomilícia hoje, é uma realidade, não são em todas as comunidades, por óbvio, mas na sua grande maioria, atos de milícia em locais de tráfico e atos de tráfico em local de milícia. Isso é uma coisa real no estado do Rio de Janeiro.
E quem faz essa lei é o deputado federal.
Quem faz essa lei é o deputado federal.
E se o cara não tem uma bagagem de rua...
Como é que vai saber isso aqui?
De guerra, de entender o que, é o tráfico, de entender que o cidadão carioca está vivendo, como que ele vai fazer uma lei dessa?
Não tem noção.
Não tem noção.
Não tem noção.
E sem contar que boa parte dos políticos estão envolvidos com isso. Você sabe disso.
Não, cara, olha só. E saiu então uma reportagem até sobre isso.
Sim.
Olha, o que eu estou vivendo agora na campanha, eu estou impressionado. É que eu entro em qualquer lugar, amigo. Amigo, não é maluco. Não é maluco de me barrar. Esquece. Conforme eu falei, fantasma sabe pra quem aparece.
Sabe pra quem aparece.
Até agora eu não me barro. Não, não são malucos. Então, eu ando em qualquer lugar. Agora, será que é assim com os outros candidatos? Não. A gente tá vendo que não é.
Tem um cara que vai pagar o arreguinho pro tráfico lá pra ele poder fazer campanha dentro da favela.
É. Não, isso
tem um cara que vai pagar o arreguinho pro miliciano lá pra ele poder entrar no bairro e botar o santinho dele lá.
Então, isso
aí. E vou falar mais. Uhum. E tem bairros que não permite outros caras entrar que não pagam.
É. Não, isso aí...
É uma realidade.
Uma realidade.
Só que o cara eleito, ele já entra com o rabo preso com aquele bandido, com aquele miliciano. Ele já entra devendo um cara um favor.
Eu costumo dizer por aí. Óbvio que uma campanha, tô falando do lato senso, tá? No modo geral. Mas muitas vezes a campanha, o sistema, começa na campanha.
Na campanha.
Posso te falar uma coisa?
Eu falo muito isso.
Posso te falar uma coisa? Me fala aí, a não ser que tenha... o sistema...
O cara faz tanto acordo para ser eleito, tanto acordo
partidário,
que quando ele é eleito, o candidato não é... O mandato não é dele.
Não tem é isso.
O mandato não é dele.
Bafou. Esse perfeito.
Ele não vai poder bater no miliciano, que o miliciano financiou a campanha dele.
Se você entrar...
Ele vai poder bater no tráfico, o tráfico financiou a campanha dele.
Perfeito.
Ele não vai poder bater naquele empresário, naquele político corrupto, que o político corrupto ajudou a eleger ele. Aí o cara fica com o rabo preso, fica 4 anos lá... Comendo dinheiro do pagador de imposto.
4 anos.
E não faz nada pra sociedade, cara.
E 4 anos já preparando a próxima eleição.
Preparando a próxima eleição.
O que eu acho que tinha que mudar. A reeleição para a proporcional tinha que ser igual ao executivo. 2 mandatos e tchau. 2 mandatos e tchau, amigo. Porque tu fica só preparando a próxima. Rapaz, pra que eu vou tomar conta da sociedade se eu posso ir lá e comprar o voto?
É isso aí.
Entendeu? Pra que eu vou tomar conta? Porque a pessoa morre de fome. Outra coisa, a gente não pode se colocar naquela pessoa ali que tu não tá ali. Meu irmão, não tá ali. Uma coisa é falar aqui. Eu sei. Olha, é interessante. A única vez que todo mundo se iguala é no voto. Mas não se iguala, porque tem pessoas passando fome. O Estado, às vezes, deixa passar fome e depois vai lá e compra o seu voto. Não o Estado constituído, o Estado paralelo, vamos dizer assim. Isso eu tô vendo pra caramba. Entendeu? É uma situação muito complicada. Mas, o Fábio, por exemplo, o que eu conto hoje e que de diferente do passado? Hoje tem as redes, cara. Hoje tem isso aqui, ó. Hoje tem isso aqui. Hoje tem... Você pode falar. Hoje você pode falar para todo tipo de pessoa, todo tipo de classe, todo tipo de lugar, profissão. São as redes sociais.
E a rede social, o doutor... Ela pode ser boa ou ruim.
Sim.
Depende do caráter da pessoa também. Sim. Vou dar um exemplo daqui.
Sim.
Eu, como produtora, eu atendo alguns políticos de marketing, de assessoria de imprensa, assessoria de marketing. Cara, eu posso pintar o cara bonito na foto, na internet, ou eu posso derrubar ele.
Perfeito.
Né? Dependendo do conteúdo que eu faço. Mas eu tenho princípios.
Sim.
Eu tenho valores.
Já deu para perceber.
É. O que eu tive de proposta nesse ano agora, de 2022, para fazer campanha de algo que eu não concordo e poder ficar muito bem financeiramente, só que para mim não é pelo dinheiro, foi muita proposta.
Imagino.
Então, se tem um cara hoje aqui com essa mesma ferramenta na mão e que não tem princípio, que não tem valores...
Nossa senhora!
O cara já estava vendido, estava vendendo para a população uma propaganda enganosa, falando que o cara fez isso e o cara não fez nada, falando... Meu irmão, e deixando realmente de fazer o papel... que a gente tem aqui, por exemplo, eu assumi isso aqui com o papel de falar a verdade para a população, para a minha audiência.
Posso falar uma coisa?
Entendeu?
Do mesmo jeito que, com certeza, para me entrevistar, você viu minha entrevista, você soube de mim, eu vi você.
Sim.
Eu jamais estaria sentado aqui se você não fosse você quem é. Jamais. Óbvio, um cara que, pô, fui secretário de polícia.
Eu ia sentar aqui, amigo.
Eu, não, fui secretário de polícia, tem toda uma vida e tal. Quando eu olhei, eu falei, pô, primeiro eu fiquei muito feliz, porque eu já queria ter vindo aqui. Eu acho o teu canal muito maneiro. Tu é um cara bom, tu é um cara bom de ideia. Meu irmão, o futuro é enorme pela frente, eu já tô vendo isso. Não tenho dúvida. Mas eu falei, pô, mas vamos lá ver. Quando eu olhei, eu falei, isento. Falei, para, isento. Isento. Tanto que você falou assim pra mim, foi muito interessante. E aí, como é que vai ser a entrevista? Eu vou falar tudo, bora?
É isso aí.
E a gente tá conversando tudo.
Porque assim como político, delegado, eu não tenho rabo preso
com
ninguém.
Não tem, não tem. Eu já sei disso.
Então se eu tiver que te confrontar, eu vou te confrontar.
Eu já sei disso.
Entendeu? Eu não tenho aquele medo de te confrontar e você falar assim, ah, e aquela parada que você fez? Não, não tem isso.
Não, não tem como falar.
Então assim, a minha vida política, quem me conhece, quem já me acompanha há anos, sabe que é uma política de confronto.
Sim, sim.
Eu sempre fui para as redes sociais para falar o que eu tinha que falar e falar a verdade.
Sim.
Independente de quem seja, irmão.
Eu vou te
falar. Gente não tem medo de nada. Então, meu irmão, tiver que falar, eu vou falar. Tiver que confrontar, eu vou confrontar. E vamos pro pau, né?
E para falar isso e para fazer isso, necessariamente você tem que ter uma bagagem. Você tem, cara.
Sim.
Entendeu? Senão, pô, senão tu não falaria. Senão tu não estaria aqui falando. Meu irmão, para fazer o que você faz, porra, pode ter certeza que você tem uma bagagem. Que você tem uma vida boa, uma vida por trás que fala o seguinte, meu irmão. Ah, pô, meu irmão, você é o quê? Deus? Não, não, Deus é Deus. Mas não, você é um cara dentro dos teus princípios, teus valores, você vai em frente. Meu amigo,
é isso aí.
Vou profetizar a tua vida aí.
Hoje, meu irmão, eu tenho prova real que se eu não valorizasse meus princípios, meus valores, eu já estava muito ferrado.
Entendi.
Muito ferrado.
É.
Entendeu?
É.
Então, eu tenho uma gratidão pelo meu último trabalho, Gabriel Monteiro.
Sim.
Pelo fato dele ser um cara que não é corrupto, você pode acusar o Gabriel Monteiro do que for. Mas de corrupção, eu fiquei um ano com ele, eu nunca vi nada disso. Isso eu admiro nele, da família dele, tudo. Os atos pessoais dele, meu irmão.
Não, eu vou te falar.
Se ele errou, que ele pague, tudo. Continua sendo meu amigo da mesma forma, mas eu tenho uma gratidão e servi com prazer a ele, porque não tem também rabo preso com ninguém, não tem esse lance da corrupção, não tem acordo partidário, não tem nada.
Eu vou te falar uma coisa, cara. Você tá demonstrando aí. É um dos maiores valores do ser humano, que é a gratidão. Primeiro que a gratidão não prescreve. Segundo que a gratidão define caráter. A pessoa grata é uma pessoa que Deus está olhando. A pessoa grata, Deus está olhando. Não tem jeito. O que você está demonstrando aí define teu caráter. É gratidão. Tá de parabéns.
Meu irmão, quando eu chego e recebo aqui um cara falando mal de uma pessoa que ajudou ele, ele está falando mais dele do que da própria pessoa.
Eu penso nisso direto.
Tá entendendo?
Eu sou certíssimo.
Cara, minha equipe toda aqui me conhece. A gente não fala mal de ninguém. Meu irmão, a gente abençoa todo mundo que vai.
Amém.
Meu irmão,
isso.
Ah, não dá mais pra gente trabalhar. Meu irmão, não vou brigar com
o teu nome tá ficando forte. Aliás, você já é forte, mas eu tô ouvindo muito falar. Muito. Cada vez mais o teu canal. Cada vez mais você tá crescendo. Ouso dizer que, meu irmão, que agora tu vai explodir.
A gente tá trabalhando pra
isso. Não, vai explodir, mas tu é bom, cara. Tu é um cara bom. Tu é um cara antenado na política, antenado... Meu irmão, tu entende política, sabe? Segurança pública. Tu vai jogando aí, ó. Meu irmão...
Meu intuito aqui é servir minha audiência, servir minha sociedade. Ótimo.
Tá muito bem. Tu é,
meu
irmão.
E eu acho que esse vai ser o maior intuito desse canal. É o poder mostrar a verdade à minha sociedade, poder botar... Porque a imprensa... aberta hoje, muitas das vezes não fala tudo aquilo que tem que falar.
Sim.
E aqui a gente troca uma ideia uma hora, dá tempo de você explicar o que realmente aconteceu.
Não é perfeito.
E cara, eu acho que essa é a oportunidade que o cidadão tem. E aconselho qualquer um que tem um talento para fazer um podcast, mano, cria teu podcast, mano. Fala o que você tem que falar na tua cidade, na tua sociedade, porque é isso que vai fazer a diferença.
E você falando num podcast, para você e para quem tá ouvindo, você forma opinião. Por um lado ou pro outro, amigo. Então, meu irmão, o que vocês ouviram hoje foi o que aconteceu. A partir de agora, vocês formam a opinião de vocês.
É isso
que aconteceu. Foi isso, pum. Eu já falei isso várias vezes, saiu no jornal e tal. Então agora formar a opinião. É a mesma coisa você falando. Meu irmão, você é assim. Aí é com você.
Delegado, fiquei muito feliz de saber que tu resolveu abraçar essa missão de lutar pela segurança pública do Estado do Rio.
Sim.
Espero muito que você tenha sucesso.
Muito obrigado.
Aproveitado aí.
Muito obrigado.
Tá? É, para quem não sabe, ele tá vindo a candidato a deputado federal.
Sim.
Tá? Procurem lá depois nas redes sociais, delegado Marcos Vinícius, tá? E eu queria muito, é uma entrevista que eu faço
lógico.
Com muita honra hoje, queria muito conhecer e trazer tua história aqui para a pessoa conhecer um pouquinho quem é o delegado Marcos Vinícius e o que você pode fazer pela sociedade.
Rapaz, e primeiro, estou feliz demais que faltam 4-5 dias para a eleição e isso, essa entrevista, obviamente, Deus colocou na nossa frente, porque a gente já estava se falando para ser antes. E que bom que foi agora.
No momento exato.
Momento exato. Sou candidato a deputado federal, Porra, um número excelente, fácil, 90-10 é o que eu mais ouço no Rio de Janeiro, é 90-10. E o meu princípio é esse, segurança pública, para você poder andar nas ruas e tal. Como eu sou um atleta de futsal, como eu vejo que o esporte, de uma maneira preventiva, pelo crime, também tem uma pauta secundária, que é a prevenção dos jovens para não entrar nas drogas.
Eu sou do jiu-jitsu, né?
Você é do jiu-jitsu?
Faixa preta de jiu-jitsu.
Não, meu irmão, tu vai me meter a porrada, mas eu vou fazer gol
tá
pra...
Tá maluco? Ei. Vai meter a mão na pistola e me dar um tiro.
Mas eu vou fazer gol pra caralho, meu irmão.
Obrigado, meu irmão.
Eu que agradeço.
Feliz de estar aqui. Galera, curte muito, comenta, compartilha. Escreve lá no comentário as perguntas que você quer fazer para ele. Se tiver bastante pergunta, eu vou chamar ele de novo para ele responder aqui para a gente. Valeu. Muito obrigado, galera. Até a próxima entrevista.